Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Night for Jesus. Nos acompanhe também nas redes sociais.
No Instagram e no Facebook, escreva @NightForJesus.
Fique agora com mais um episódio do Night for Jesus Podcast.
Galerinha, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Olha, o trabalho está forte. Está forte porque o Senhor Deus tem nos dirigido a fazer, por intermédio de sua palavra, a tua vontade. Quando nós abraçamos o projeto que Deus ele fala ao nosso coração, a tendência para que a obra continue a crescer vai ser muito maior. E eu tenho sido enfático que Deus tem levantado uma geração sedenta para ganhar almas. Amém? Quem aqui quer ser ganhador de almas aqui? Mas para que possamos ser ganhadores de almas, nós precisamos estar preparados, não só para fazer a obra de Deus, mas preparados espiritualmente falando. E ontem, não sei se alguém aqui assistiu a live ontem, perto da meia-noite, ontem eu preguei junto com a minha esposa. E nós falamos de um assunto aqui muito interessante, três alvos, três tópicos interessantes para que você possa ter um relacionamento mais profundo com Deus. Certo? E eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá para Oséias capítulo 6, em nome de Jesus. Então, por isso que eu quero muita atenção de vocês. Oséias. Não sei se você tem acompanhado os trabalhos, as postagens que nós estamos fazendo. Todas as quintas nós estamos indo fazer evangelismo. Tem uma praça aqui, próxima aqui do centro de São Paulo, chamada Praça Roosevelt. Alguém que conhece ou já ouviu falar? Então, é uma praça que é lotada, mas tem muitos jovens. Incrível que pareça, na época de pandemia, a praça está entupida. Nem parece que tem pandemia. E queimou o nosso coração neste ano a gente ir lá pregar a palavra de levar o amor de Deus para aquelas pessoas. E o incrível que Deus está dando estratégias de como abordá-los, de como conquistá-los. E não é nada forçado, não é apenas entregar um folheto, um jornal, um panfleto. O que essas pessoas precisam não é de uma revista. Eles precisam de amor. Amém? Então, um tópico muito interessante para que você seja um ganhador de almas, você tem que ter amor por aquela alma que você vai evangelizar. Alguém aqui participa de evangelismo na sua igreja? Ou já participou? Você já teve essa experiência de abordar alguém, talvez você recebeu ou não, sim ou não? Não, não quero, até ficar bravo. Você não pode julgar aquela pessoa, porque aquela pessoa ainda não tem o verdadeiro amor de Deus na vida dela. Então você tem que ser paciente, tem que ser persistente, para que através de suas atitudes, ou através da sua intercessão, ou através do seu ato de amor, aquela pessoa venha a ser alcançada em nome de Jesus. Mas bem, eu quero comentar aqui com vocês aqui três tópicos muito interessantes para que a gente possa ter um envolvimento, um relacionamento maior com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, versículo muito conhecido. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. E a sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A parte A do versículo que é a parte chave. Então, conheçamos e prossigamos conhecer a quem? Ao Senhor. Então, o primeiro tópico aqui, o primeiro alvo é conhecer a Deus. Ou seja, é conhecer o Senhor mais na sua profundidade. É conhecer o Senhor Deus nas suas raízes. E qual que é a raiz principal do conhecimento que há em Deus? É a sua palavra. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Então além de você ter aquela experiência, principalmente aquela experiência do primeiro amor. Já ouviu falar assim, o primeiro amor? Quem já ouviu? Né? Quando você chega na igreja, você começa a participar das coisas, né? O louvor te chama a atenção, o atendimento te chama a atenção, o telefonema do seu pastor, do seu líder, uma mensagem que você recebe de alguém da igreja, aquele envolvimento com o grupo dos jovens, é maravilhoso. Ali você já teve um processo do conhecimento, mas não pode parar por ali. Você tem que se esforçar e prosseguir em conhecer aquele Deus que outrora você está tendo experiência com ele. E no dia a dia isso não é diferente. Tem que ser todos os dias. Você tem que ter o prazer de querer conhecer mais de Deus todos os dias. Repita assim comigo: para eu ter intimidade com Deus, eu preciso de todos os dias ter uma vida de renúncia. Por que, pastor, uma vida de renúncia? Porque para você conhecer mais de Deus, você vai ter que renunciar algo da sua vida, talvez naquele dia. Vamos dar exemplo: você acabou acordando atrasado, você tem que trabalhar, e poxa, você perdeu o seu devocional ali cedo com Deus. Você precisa fazer alguma coisa durante o seu dia para que você pare e fale com o Senhor. Jesus me perdoe, aquele dia hoje eu acordei atrasado, mas eu estou aqui no banheiro da empresa, eu estou aqui no horário do meu almoço, estou renunciando um pedaço do horário do meu almoço, descanso, para poder falar com o Senhor. Porque eu não posso ficar apenas no conheçamos, eu preciso prosseguir em conhecer o Senhor. Eu preciso avançar no meu conhecimento, no meu crescimento espiritual. E o que aperta o coração é que muitos jovens ainda estão no raso, sendo que Deus, ele tem algo mais profundo para aquela pessoa. Todos que estão aqui, sem exceção, quem está conectado com a gente, tem o direito de se aprofundar mais em Deus. Posso te falar uma coisa? E é prazeroso quando você começa a ter experiência com Deus. Você fica contando as horas para chegar ao horário do propósito que você tem ali na madrugada. Você fica contando as horas para chegar ao culto da igreja, para participar do evangelismo, para participar de algum ministério, porque você tem vontade de querer conhecer mais de Deus. Então, a Bíblia diz aqui: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está em Oséias 6:3. É o primeiro alvo, conhecer. O segundo, isso aqui é muito forte: aprender a ouvi-lo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Amigão anotando a mensagem, né, amigão? Isso aí. Qual é a sua idade? 8 anos aí, ó. 8 anos está no Night. Daqui a pouco aí tá ajudando aí a fazer a obra aí, né? Né? Toma posse? E tá com a camiseta da criança que vence. É tudo que vence aqui, né? Criança que vence, jovem que vence, homem que vence, moleque que vence, bombeiro que vence. Tudo. Isso é bom, né? Nessa tradução diz assim, Salmo 119, 130. Olha só que forte. A explicação, ali está a exposição, né? A explicação das tuas palavras, olha que forte, ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha que coisa forte. Ó. A explicação das tuas palavras ilumina. Para por aí. Se a Bíblia está relatando que é uma explicação, então é porque tem alguém para ensinar. Você concorda comigo, sim ou não? Se eu quero a explicação de alguém referente a alguma coisa, aquela pessoa tem que me explicar, tem que me ensinar. E a Bíblia diz aqui que a explicação das tuas palavras ilumina. E quem é que traz essa explicação, pastor? É o Espírito de Deus. Qualquer dúvida que você tenha em alguma área da sua vida, se você recorrer a Deus, o Espírito Santo te ensina. Amém? Qualquer área que você tenha dúvida: pastor, eu tenho dúvida na minha vida sentimental. Vai recorrer a Deus, que Ele vai te explicar detalhe por detalhe como você tem que agir nessa área. Pastor, eu não sei o que eu quero para a minha área profissional. Pode recorrer a Deus. O Espírito Santo vai te ensinar, Ele vai te explicar detalhe por detalhe o que, que o seu Deus, ele tem reservado e preparado para você. Ó, a gente pode ver um exemplo muito claro, o nosso missionário. Ele queria estudar medicina. Mas ele estava ligado com Deus. E Deus falou que ele ia recuperar mais pessoas, ia salvar mais pessoas como pregador do que como médico. Ele se derramou, ele aceitou, ele atendeu a sua chamada. Mas por quê? Porque o Espírito Santo explicou para ele o que Deus queria para a vida dele. Explicou através da sua palavra. E ele diz aqui: a explicação das tuas palavras ilumina. Então, principalmente alguém que quer ter crescimento espiritual, se tem alguma área que está cegas, se ela recorre a Deus, a Bíblia diz que ali vai ter a explicação das palavras e vai trazer a iluminação. Então isso aqui é muito forte. Talvez você está batendo a cabeça aí porque você não se esforça. Não é porque você não tem tempo. Tempo, se você quiser de fato, você consegue administrar o seu tempo. Porque você tem tempo para jogar. Você tem tempo para ficar com seus amigos. Você tem tempo para ficar na internet. Isso eu provo para você. Pelo menos, assim, o meu celular é iPhone. Pelo menos o meu celular, ele automaticamente ele mostra quanto eu estou gastando do meu tempo com o celular e com as redes sociais na semana. Alguém assim já recebeu essa notificação aí? Talvez já fica ligeiro, que isso aí talvez até um alerta de Deus para você. Né? Eu não sei se outros operadores, outros aparelhos fazem, mas pelo menos especificamente com o meu ele faz. E você para e analisa e fala, espera aí, mas o que eu estava fazendo esse período todo? Será que de fato eu estava atendendo alguém? Eu estava evangelizando, estava postando algo sobre a palavra de Deus, ou estava vendo coisas que não estavam edificando a minha fé? Se era algo que não estava me edificando em nada, eu não estava com a iluminação da palavra. Então, naquele momento, eu não estava no crescimento espiritual. Agora, quando eu tenho esse entendimento, que a palavra ela explica, que a palavra ela abre o entendimento, que a palavra ela revela, que a palavra ela ilumina, a partir daquele momento que eu entendo esse processo, eu começo a crescer mais espiritualmente. Eu começo a ficar mais sensível ao tratamento que Deus ele quer ministrar sobre a minha vida naquele momento. Então, a Bíblia diz, a explicação das suas palavras ilumina. E olha que forte. E dá discernimento aos inexperientes. Que não tem experiência ali, tá como ali? Discernimento. É isso mesmo, olha lá. Discernimento aos inexperientes. Ninguém aqui é experiente o suficiente para dizer que já está no seu topo de crescimento espiritual. Não, todos sem exceção, desde o pastor a qualquer um aqui, ainda não é nada no mundo espiritual. Então, aí a palavra ilumina, né? As palavras iluminam e dá discernimento aos inexperientes. Eu sou inexperiente, eu reconheço isso. A partir do momento que eu achar que eu já sou o tal, caí. E é esse um cuidado que nós precisamos tomar. Esse é o cuidado. Porque o diabo ele vem trazendo para plantar soberba no seu coração. Para dizer que o seu pastor já não vale mais a pena estar ali, porque você tem um conhecimento muito maior do que ele. Ou aliás, né, você está estudando para isso, né? O diabo tenta plantar isso. Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E olha o que aconteceu com ele. E o detalhe é que ele não caiu sozinho. Toma cuidado. Se você quer crescer espiritualmente e crescer da forma correta, você precisa da iluminação da palavra de Deus no seu coração. Toma cuidado. Você é novo, nova, tem um futuro lindo e brilhante pela frente. Mas só terá esse futuro vitorioso se Deus estiver no controle da sua vida, independentemente da sua idade. Não faça nada precipitado. E às vezes você não entende o processo que você está passando. Por isso que eu estou falando aqui do segundo tópico, que é aprender a ouvi-lo. E não é só somente a própria voz de Deus, mas Deus pode usar alguém para poder falar com você. Um exemplo claro, os seus pais. Deus pode usar literalmente os seus pais para poder falar com você. Quem crê que pode usar? Sim ou não? Ai, pastor, misericórdia. E usa, hein? E usa com força. Aquele momento que você quer fazer alguma coisa, que você não consulta a Deus. E a sua mãe lá do reteté está ligado com o pai. Está dobrando os joelhos, orando por você e você não está entendendo o processo. O seu pai. Aí você fica nervoso, fica nervosa. Ah, pastor, meu pai é muito careta, minha mãe é muito velha. Mas é experiente, hein? Tem uma vida que você não chegou nem na unha dela ainda. É ou não é? Quem é pai e quem é mãe aqui? Levante a mão. Olha só. Que linda. Falo até pela minha mãe, pelo meu pai. Eles tiveram uma vida que eu não tive. E não é porque é meu pai e minha mãe, eu tenho formação e eles não tiveram, que eu não vou respeitá-los. Primeiro que já tem honra naquilo. Já tem uma bênção quando eu honro os meus pais. E se eu quero ouvir a Deus, eu preciso também respeitar aqueles que estão ao meu lado, que podem ser usados por Ele. Os pastores, o seu líder... Deus, Ele usa. Se Deus usou até um jumento, é ou não é? Usou até um animal para poder falar com o homem? Quem dirá? Qualquer pessoa, Ele vai usar. E é aquele momento que você precisa estar ligado com Deus, que você vai ouvir, você vai entender que aquele conselho, aquela repreensão, aquela orientação é para te abençoar em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, o primeiro tópico, conhecer, tem que prosseguir em conhecer todos os dias, buscar esse crescimento espiritual. O segundo alvo, aprender a ouvir. O terceiro, que é o que fecha com chave de ouro, ter intimidade. Jó 42:5. Jó 42, versículo 5. Jó 42:5. Quem está pela primeira vez aqui? Tem aqui. Glória a Deus. Quantas pessoas? Sejam bem-vindos. Jó 42. Versículo 5. Mas, meus, não sei de onde que eu tirei mais aqui. Estava pensando em outra palavra. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Olha que forte. Mas agora, os meus olhos, o quê? Te viram. Olha só. Aqui fala uma experiência extraordinária que o homem de Deus ele teve. Primeiro é, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus ele é bom? Que Jesus cura, que Jesus liberta, é ou não é? Que Jesus restaura, que Jesus transforma, que Ele salva. Mas quão impactante é quando você consegue ver com os teus olhos o agir de Deus na sua vida. Você não tem uma experiência só de ouvir falar, mas você conseguiu ter uma experiência de fato na sua totalidade, na tua vida. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que conhecer a Deus na sua totalidade. Isso chama-se intimidade. É você orar por alguém e você ver a mão de Deus operar. É algum jovem que está preso em algum tipo de vício, alguma prática errada, e Deus queimar no seu coração de você orar por ele naquele momento, ele se liberta em nome de Jesus. Isso é você ver com os teus olhos a manifestação do poder de Deus. Isso chama-se intimidade. Você quer ser usado por Deus, quer ser um instrumento nas mãos de Deus, precisa ter intimidade. Porque com a intimidade você vai ouvir literalmente a voz dele. Ele vai te dirigir, ele vai te guiar por intermédio de sua palavra, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. No evangelismo que eu estou fazendo com a galera, de quinta, né, quem é que está aqui no evangelismo aqui? Alguns que já foram, cadê? Aqui, algumas. Tá bom. Eu falo, galera, ó, vamos tranquilos, ok? Sem pressa para abordar ninguém. Vamos estar ligados com o Espírito Santo, porque Deus vai dar a direção. Porque assim, a vontade é pregar para todo mundo ali. Né? Mas eu falei, vamos estar ligados com Deus aqui, que Deus vai dar a direção para quem a gente abordar. Vamos ouvir a voz de Deus aqui. A gente vai andando, batendo papo, como não quer nada. Aí daqui a pouco Deus mostra aí. Tem alguém ali sentado, com a cara meio fechada. Esse, eu tô, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Márcio. Posso sentar aqui? Pode. A gente vai bater no papo. Tá abafado, né? Tá estranho aqui um pouquinho, né? Esse tempo, né? É, mas Deus sabe de todas essas coisas. Então, e aí, o que você tá fazendo aqui? Aí o papo vai rolando. E vai rolando, e vai rolando. A pessoa acha até um pouco estranho, mas ali naquela praça, tá todo mundo xarope da cabeça, ele acha que você também é mais um maluco. E de fato, nós somos loucos por Jesus, amém? Malucos por Deus. E ali você vai batendo papo, e ali o Espírito Santo vai testificando. Até que acontece, quando você está se consagrando, acontece de fato Deus até mostrar o que está passando na vida da pessoa. Cara, é muito forte. Mas é muito forte mesmo. Quinta-feira nós oramos por um rapaz que ele veio oferecer ali os trabalhos dele ali de frases, poemas, essas paradas assim. E conversando com ele, estava aí o Gabriel Bovenzo, estava até o Bovenzo, um dos jovens aqui que nos ajuda. E ali batendo papo com ele, Deus falou no nosso coração. Falou, cara, você tem enfermidade? Você tem alguma enfermidade no corpo? O cara, tenho. O que você tem? Mano, ó, acabei de fazer uma cirurgia, o cara mostrou, eu tava com curativo ainda. É, tem um pino no lado esquerdo do joelho, uma perna um pouquinho menor que a outra aqui, tá? Cara, várias dores aqui nas juntas. Aí começamos a pregar ali sobre Jesus, falando que Jesus curava, que Jesus queria abençoá-lo. Aí eu contei um pouco da minha história, que eu fui transformado, e ele foi, os olhos dele foi ficando feliz assim, de poder ouvir uma história daquela ali. Aí a gente perguntou, você crê em Deus? Creio. Falei, podemos fazer uma oração por você? Podemos. Pedi para sentar, Aí o Bovenzio segurou os dois pés dele assim juntinho. O Bovenzio ele é bem agitado, né? Senão ele quase quebra o pé do cara. Aí juntou o pé do rapaz aqui, eu segurei na parte de baixo aqui e começamos a orar. Pá, pá, mandar fogo. Aí daqui a pouco o cara, o pé dele tava assim, né? Ele, ai, 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 tá doendo. O que tá doendo, mano? Eu senti um negócio aqui. Ai, ai, estralou tudo aqui. Aí ele, ai, senti um peso saindo. Aí agora, você tá melhor? Cara, tá diferente. Aí ele ficou de pé. Né? Você podia pular? Não, não podia. Pula aí, ele começou a pular. A perna dele ficou normal. E o cara saiu feliz. A semente do amor do Evangelho de Cristo foi plantada no coração dele. Cara, você ainda não entendeu ainda o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas para você entender, você precisa conhecê-lo. Você precisa ouvi-lo. E precisa ter intimidade. Você precisa ter intimidade com as Escrituras. Ao ponto de você bater o olho em alguém, o Espírito Santo testificar na sua vida que você precisa orar por aquela pessoa. Mesmo ela não aceitando o que você vai pregar para ela. Mas você está tão ligado com Deus que você sabe que a palavra que sair da sua boca vai sair com autoridade. Sabe o seu pai que ainda não é convertido? Deus quer te usar para ganhá-lo. A sua mãe que ainda não conhece Jesus, Deus quer te usar para ganhá-la. Seus irmãos, o seu irmão que está desviado do Evangelho, é você que Deus quer usar. Mas se você não tiver intimidade, se você não tiver uma vida com Deus, você vai ser só mais um na multidão. E toda a multidão, sempre no final, era dispersa. Sempre. Mas aquele que é discípulo, aquele que quer ter intimidade com Deus, sempre fica perto. E eu te pergunto, você está perto da palavra ou não? Há quanto tempo você não ora a Deus sozinho? Porque vem à igreja, ser incentivado por alguém, glória a Deus, isso é top. É maravilhoso nós estamos reunidos aqui, mas você, no seu quarto de oração, onde ninguém vê, só Deus consegue sondar o seu interior. Como está a sua intimidade com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Hã? Você trata Ele como o quê? Prioridade ou não? O que eu acho incrível que está acontecendo na nossa geração, isso me preocupa. Ao mesmo tempo que tem um lado que está sendo incendiado, tem um outro lado que está se esfriando. Mas por quê? Porque começaram a priorizar outras coisas. A prioridade já não é mais Deus. Já não é mais o reino de Deus. E isso preocupa. Porque elas duvidam que possa acontecer alguma coisa no dia seguinte. Ah não, sabe como é que é? Deus entende, né, meu? Eu vou aqui fumar, vou beber, vou pra balada. Aí depois, na semana que vem, eu vou no culto e me conserto. Cuidado, hein? A Bíblia Sagrada diz, louco, e se hoje te pedir a tua alma? Hã? E se for o teu último dia de vida, para onde você vai? Para onde você vai? A falta de intimidade está fazendo as pessoas irem para o inferno. Porque a intimidade traz consigo a manifestação do poder de Deus. Você não consegue querer ficar um segundo longe da presença de Deus. Você não tem um prazer no pecado, mas você tem prazer naquele que renuncia o pecado. Naquele que abominou o pecado. Cara, e como é gostoso você poder entrar na presença de Deus com a consciência limpa, com o coração aberto e se derramar. Você sentir que Deus está te tratando ali de uma forma muito profunda, te tratando como filho, não como estranho. Mas talvez você pode estar questionando, pastor, eu fui muito longe, pastor. Eu acho que eu perdi a minha essência, eu perdi aquele brilho. O que eu faço? Dá para voltar. Dá para recuperar. Dá para você encontrar o tesouro que foi perdido. Basta você se esforçar. Basta você se esforçar. Cuide da sua vida espiritual como se fosse o último momento da sua vida hoje. Hoje. Ofereça ajuda para quem precisa. Cuide do seu próximo. Cuide da sua casa. Cuide dos seus irmãos. Isso chama-se unidade. É disso que nós precisamos na nossa geração. É lindo nós fazermos eventos. É top. Lotar a igreja, encher a igreja. Glória a Deus. Vigília, dá um stop. Isso é maravilhoso e tem que acontecer. Mas a falta de intimidade tem levado muitas pessoas para o inferno. Isso dói. Isso tem que sangrar dentro de você. Jesus, eu não posso ver o meu irmão que está ao meu lado ir para o inferno. Com certeza você já sentiu falta de alguém na igreja, sim ou não? E aí, você orou alguma vez por essa pessoa? Ou você tem orado por ela? Hã? Você tem orado pela família dela? Se você não tem feito ainda, você tá muito longe, cara. Mas dá para você recomeçar. Basta você tomar uma atitude em nome do Senhor Jesus. E se levantar. E se esforçar também. Não adianta nada você sair daqui hoje transformado, restaurado. E amanhã para você não valeu de nada o que você aprendeu hoje. Você só conheceu, mas você não prosseguiu. Se você não prosseguir, você vai conseguir ouvi-lo. Se você não ouve, você não tem intimidade. Então precisa dar o primeiro passo. E eu desejo, a minha alma anseia que de fato você tenha um encontro verdadeiro com Deus nessa noite. Ao ponto de você sair daqui hoje e Deus testificar no seu coração, na casa de quem que você tem que ir. Para quem que você deve ligar? Para quem que você deve enviar uma mensagem? E não vai ser qualquer palavra. Vai ser palavras de poder em nome de Jesus. Seus olhos espirituais estão sendo abertos nessa noite, amém? Nós vamos orar. Nós vamos apresentar a nossa vida, o nosso coração no altar de Deus. E com certeza Deus ele vai te tratar agora de uma forma muito profunda em nome de Jesus. Você pode dizer para Ele, Pai, eu quero te conhecer. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Isso. Mas antes, a gente querer ter qualquer tipo de experiência aqui nessa noite, a principal é você ter o seu coração sarado. Talvez essa semana você foi muito decepcionado. Só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Você que veio convidada. Só Deus sabe como está o seu coração. Por isso que Ele quer te tratar. Eu anseio que você nesse ano seja um ganhador de almas. Conquistador de almas. Eu anseio que a gente venha falar a mesma língua. Não é porque é o pastor, não é porque seja eu, mas poxa, quando a gente começar a divulgar os trabalhos que estão sendo feitos, multiplica isso. Está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Com certeza alguém vai ser alcançado por uma publicação que você faz. Gente, constantemente eu recebo mensagem de alguém que recebeu um vídeo que foi postado, uma foto do evangelismo que foi feito. E a pessoa depois chama no direct, abre o coração, fala, pastor, eu estou sentindo falta. Quando eu evangelizava, quando eu pregava, pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor. E tudo começou numa publicação, talvez, que ela fez. Talvez você não consiga ainda ir lá fora onde os pecadores estão. Mas um simples clique, um simples toque, você pode salvar uma vida. Já é o suficiente. E uma alma vale mais que o mundo todo. E tem festa no céu quando você ganha alguém para Jesus. Sabia disso, né? No dia que você se converteu, teve uma festa violenta no céu. Rojão, gritaria. Massa, quando se arrependeu, se converteu, teve festa. Pela misericórdia, mas teve. Tem festa quando o pecador se arrepende. Está tendo festa no reino dos céus agora porque você está aqui. Você poderia estar em outro lugar. Tem gente que não estaria aqui hoje. Ia para outro lugar. Mas alguma coisa te puxou para cá. Eu estou mentindo. Foi. Foi, você poderia estar em outro lugar agora. Mas Deus te trouxe até aqui. Por isso você vai sair daqui hoje transformado em nome de Jesus. Por favor, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, também nós abençoamos quem está conectado conosco. E que eles tenham esse momento de oração agora em casa, tratando o coração. Jesus, que eles tenham uma semana extraordinária em Tua presença. Nós abençoamos a todos que estão conectados conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de casa.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Night for Jesus. Venha conferir uma de nossas reuniões todos os sábados, às 8 horas da noite, na Avenida São João 791, Centro de São Paulo. Estamos te esperando!